Oi, crime maníacos! Aqui é a Rafa, criadora e apresentadora desse podcast.
E eu sou o AP, o produtor.
Bom, AP, esse é um caso que pouca gente conhece. E é a primeira vez que está sendo contado em um podcast. Eu quero lembrar que aqui no Crime Mania, muitas vezes a gente conta histórias de mulheres, muitas delas em situações de vulnerabilidade, e que acabam pagando um preço muito alto por isso, com a sua própria vida. Só que às vezes ela está inserida numa dinâmica que ela gostaria que fosse diferente, só que simplesmente não consegue sair. Ou porque a situação sempre foi assim, ou porque aqueles que a rodeiam consideram certas atitudes normais, ou até porque ela mesma acha que tudo bem. Quando a pessoa casa, dizemos que ela ganha mais uma família. Os pais, irmãos, primos do outro acabam virando seus também. Isso é lindo quando dá certo. Nesse caso, um casamento acabou levando um dos cônjuges a uma verdadeira tragédia. Essa é a história de Joey Lynn Crouch. Joey Lynn Crouch nasceu em 13 de fevereiro de 1981 em Key West, no condado de Morrow, no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Em 1994, ela se mudou com seus pais, seu irmão Jefferson e sua irmã Chelsea, para o condado de Hernando, também na Flórida. Agora, mesmo sendo o mesmo estado, o condado de Hernando fica a mais de 700 quilômetros do de Monroe, então foi como se a Joey tivesse que começar tudo do zero. Na época ela tinha 13 anos e teve que encarar a realidade. Nova escola, novos amigos, novos vizinhos, tudo do zero.
Mas tem alguma informação do porquê que eles se mudaram, Rafa?
Apenas minhas fontes, eu não encontrei nada nesse sentido. Só que analisando os dois condados, as duas regiões, eu imagino que pode ter sido por questão de oportunidades de cada uma delas, porque enquanto Monroe fica bem na pontinha, no extremo sul da Flórida, cheia de microilhas e quase toda rodeada pelo mar, o condado de Hernando é mais central, mais perto das grandes cidades e tem quase o triplo de habitantes.
Bom, faz um pouquinho de sentido, então.
Pois é, mas mesmo com todos os recomeços aos 13 anos, a Joey era uma ótima aluna, super dedicada e certinha. E em 1999, ela se formou no colégio Central High School. Depois, ela foi fazer faculdade ali na região mesmo e recebeu um diploma de honra. Depois de formada, a Joey começou a trabalhar como técnica de enfermagem na rede CVS, que é bem conhecida lá nos Estados Unidos. Além disso, a Joey gostava de passar tempo com a sua família e, de acordo com a sua melhor amiga, Sandy, ela era uma pessoa super fácil de se conviver, estava sempre de bem com a vida e fazia questão de agradar os outros. Ela era uma garota de alma pura, muito boa e amorosa. Além disso, ela era o tipo de pessoa que sempre quis formar a sua própria família, casar e ter muitos filhos. E um belo dia, esse momento parece que tinha chegado. A Joey conheceu um cara chamado Chad Hettenburn através de um amigo em comum. E esses dois deram um clique na hora. Ele era 4 anos mais velho do que ela, era um cara super família. E eles se deram bem imediatamente. Ela achou ele muito charmoso, simpático e eu acho, AP, que ela viu nele alguém para construir aquele sonho de casar e ter filhos. Logo que eles começaram a namorar, as coisas engrenaram. E a verdade é que o casal não se desgrudava. Eles tinham uma sintonia perfeita e se sentiam prontos para ficar mais sérios. Então Chad convidou a Joey para morar com ele. Só que o Chad não morava sozinho. Ele morava com o irmão dele, o Randy. Os dois irmãos eram muito próximos e, a princípio, eu acredito que eles achavam que aquilo ia funcionar e a Joey aceitou ir morar com eles. Então ela saiu da casa dos seus pais e foi morar com o namorado e com o cunhado.
Complicada essa situação, né, Rafa?
É, eu também achei um pouco. Mas claro que isso não é ideal para um casal que está começando a vida. Só que a gente não sabe muito bem quais eram as condições dessas pessoas. Talvez, se não fosse desse jeito, eles não conseguiriam morar juntos. Talvez não tivessem grana para alugar uma casa só para eles. Então, essa foi a forma que encontraram de dar aquele pontapé inicial na vida a dois. Mas por mais que a Joey e o Chad se esforçassem para transformar a casa em que viviam em um lar para o casal, a coisa não estava nada fácil. O Randy não era muito caloroso, era muitas vezes inflexível e difícil de se conviver. E a verdade com o tempo foi se revelando. E o fato era que o Randy não estava nem um pouco feliz de dividir a casa com a Joey. E ele deixava aquilo bem claro diariamente. O Randy parecia estar sempre mal-humorado, sempre fazendo grosserias e ignorando a namorada do irmão. De qualquer forma, o casal enfrentava aquilo com amor. Afinal, eles se adoravam, o relacionamento só se fortalecia cada vez mais e eles decidiram que era hora de ambas as famílias se conhecerem, independente do mau humor do Randy. A Joey então marcou um jantar na casa de seus pais e chamou a família do namorado para conhecê-los. E de acordo com a Chelsea Crouch, a irmã da Joey, esse jantar foi um tanto quanto peculiar.
Como assim, Rafa? Peculiar por quê?
Olha, Pê, a Chelsea relatou no documentário Aparente Maldade do Discovery ID que, abre aspas, o dia que a minha família conheceu a família do Chad foi bem esquisito. O pai dele era bem esquisito e às vezes agia de um jeito estranho, fecha aspas. Virginia Castro Roy, a tia da Joey, disse, abre aspas, dava pra ver que a mãe do Chad era bem tímida, fecha aspas.
Mas elas chegaram a falar o que era essa coisa estranha, ou por que o pai era esquisito, ou não?
Olha, nesse jantar ficou claro pros parentes da Joey que o pai do Chad, o Brett, era quem comandava a família. Ele era dominante, a palavra dele era sempre a última, ele era uma pessoa bem controladora e o que ele dizia era lei. Era como se fosse o manda-chuva da família. Nesse impasse, Joey vendo toda aquela dinâmica familiar, ela se esforçava o máximo para agradar a todos da família do namorado. Mas não importava o que ela fizesse. Parecia que nem Brett, o sogro, e nem Randy, o cunhado, baixavam a guarda e nenhum deles fazia questão de gostar da Joey. Pelo contrário. Na verdade, o relacionamento entre a Joey e o Randy em casa foi ficando cada vez mais e mais tenso. O Randy vivia ressaltando pro irmão como era incômodo a namorada dele estar morando com eles e começou a não querer mais ela ali. Aí, depois de meses e meses argumentando e tentando amaciar o irmão, o Chad por fim se deu por vencido de que aquela dinâmica não ia dar certo e desistiu.
Mas pera, então os dois foram morar juntos? A Joey e o Chad?
Não exatamente. Na verdade, o Chad decide que a Joey não poderia mais morar com eles. Imagina a humilhação. A melhor amiga da Joey disse, abre aspas, foi muito humilhante para ela. Ela foi rejeitada. O fato do Chad e do Randy expulsarem a Joey de casa, com certeza foi um dos muitos sinais de alerta no relacionamento deles. Na minha opinião, o Chad deveria ter enfrentado o Randy, fecha aspas.
Nossa, eu imagino a raiva que a Joey deve ter ficado nessa situação.
Claro, a casa era do irmão, mas o Chad foi quem chamou ela pra morar com ele lá. Então, sei lá, né? Os irmãos que se resolvessem. Depois desse balde de água fria, a Joey pegou as trouxinhas dela e voltou a morar na casa dos pais. A família dela também não gostou nada dessa história e todos ficaram indignados com o Chad. Isso, claro, abalou ainda mais o relacionamento do casal. Só que algumas semanas depois, o Chad percebeu o grande erro que tinha cometido. Independente dos acontecimentos, obstáculos, mau humor do irmão e outras coisas, ele amava a namorada e não queria ficar sem ela. Ela, por sua vez, também o amava muito e queria ficar com ele. Afinal, os dois tinham um bom relacionamento e eram, sim, felizes juntos. E como muitas pessoas, o Chad só percebeu o quanto amava a Joey quando a perdeu. E aí ele resolveu mudar esse jogo. E para grande surpresa de todos, ele resolveu ir atrás dela e pedir a Joey em casamento. Grande reviravolta. E para marcar o pedido, o Chad deu um anel de noivado lindo para ela, que era da sua avó. Com tudo caminhando novamente para o rumo certo, ficou claro que ambos estavam muito empolgados com o próximo grande passo em suas vidas. Mesmo com todo o desgaste das semanas anteriores, parecia que essa história tinha ficado para trás. Os pais de Joey ficaram felizes com a notícia do noivado, a família toda e seus amigos estavam em êxtase. O casamento, por fim, aconteceu no dia 5 de novembro de 2005 e Joey estava linda e sorridente. No entanto, mesmo com todo o amor do mundo entre esse casal, uma das amigas da Joey relatou que o clima não estava lá muito amigável na festa, não. Para ela, parecia tudo muito tenso, pesado, especialmente entre a família do Chad e a família da Joey. Ela relatou que os pais do Chad não estavam integrados e pareciam que não faziam a mínima questão de serem simpáticos.
Mas por que isso, Rafa? Então o pai era contra o casamento?
Olha, AP, a tia da Joey relatou que a mãe Patrícia e o pai Brett não quiseram nem chegar perto, nem conversar com a família de Joey, o que é um pouco estranho na minha opinião. Mas nem toda a tensão estava sendo causada pela família do Chad. Tinha uma pessoa da família da Joey que também não era muito simpática. E essa pessoa era seu meio-irmão Zach, do primeiro casamento do pai dela. A Joey e o meio-irmão não eram muito próximos, só que mesmo assim ele foi convidado para o casamento porque era da família. Só que o Zach era mais velho e estava sempre metido em confusão. Além disso, ele tinha sido alvo de duas investigações criminais no passado e não era qualquer crime não, era um crime de homicídio. O Zach tinha sido considerado suspeito no assassinato da sua ex-esposa, que foi estrangulada até a morte. As acusações contra ele acabaram sendo retiradas e o caso ficou sem solução, mas fora isso, ele também tinha sido detido mais de 12 vezes pela polícia, incluindo diversas acusações, como, por exemplo, violência doméstica. Toda a família sabia que ele vivia em confusão e, vez ou outra, quando estava desesperado, ele acabava chamando o pai para ajudá-lo. E ele detestava o relacionamento próximo que as irmãs tinham com o pai. Acho que ele tinha até um pouco de ciúme. E ele sempre se sentia como uma pessoa de fora da família que o pai da Joey e a mãe dela tinham construído. Então, apesar do casamento ter sido lindo, cheio de amor entre o casal, tinha sim muita tensão no ar também. Depois do casamento, mesmo demonstrando todo aquele mau humor e até um pouco contrariado, Brett, o pai do Chad, fez uma boa ação pro casal. Eu não sei se foi presente de casamento para eles ou algo assim, mas o Brett, que era construtor, ajudou o filho a construir uma casa para que o casal pudesse morar. A casa foi construída em um terreno a 300 metros de onde os próprios pais do Chad moravam, e alguns meses depois do casamento, o Chad e a Joey estavam focados em arrumar a casa nova porque eles queriam transformar em um lar. Eles estavam felizes, empolgados e satisfeitos com o rumo que as vidas estavam tomando. Afinal, agora eles estavam prontos para começar uma família sem a interferência de fatores externos, como o Randy, o irmão do Chad, ou as regras do Brett. Ou melhor, era isso que eles achavam. Mesmo o casal tendo agora sua própria casa, o Brett se sentia no direito de aparecer vez ou outra na casa deles, sem ser convidado e sem avisar. Seja com a desculpa de pegar uma furadeira emprestada, falar com o filho ou pedir alguma coisa aleatória. Além disso, todos os parentes do Chad moravam praticamente na mesma rua, os pais, o irmão, então todos estavam constantemente interferindo no relacionamento dos dois. A Joey, claro, ficava desconfortável, mas o Chad pedia para ela ficar na tela e não falar nada. Ela era tratada como uma intrusa na família, em quem eles não podiam confiar, e isso só fazia a tensão crescer. Só que em 2007, a paz entre todo mundo se fez mais do que necessária. Esse foi o ano que o casal anunciou que teria um filho. A Joey ficou eufórica, ela queria muito ser mãe, e o Chad também ficou muito feliz. A Sandy, amiga da Joey, disse, abre aspas, a Joey nasceu para ser mãe. Ela tinha um instinto maternal e muito amor para dar. Eu sabia que ela seria uma mãe incrível. Fecha aspas. A família do Chad também ficou muito feliz com a notícia, principalmente quando souberam que o filho seria um menino. William, o filho deles, nasceu 9 meses depois, com muita saúde, e quando pareceu que finalmente tudo ficaria bem e em paz, a vida deles tomou um rumo oposto. Na verdade, a chegada do recém-nascido acabou trazendo muita tensão para o casamento. Acho que nenhuma novidade até aí, né, Apê? Porque, de fato, ter um bebê em casa deve ser algo que gera um certo estresse. E para tentar equilibrar as coisas, o casal resolveu se dividir em turnos para cuidar do bebê. Então, enquanto a Joey saía para trabalhar, o Chad ficava em casa cuidando da criança e vice-versa. Uma nova rotina por si só já pode ser desestabilizante. Mas além disso, nos dias de folga do Chad, quando o casal podia passar um tempo juntos, sozinhos, curtindo, o Brett insistia para que o filho o ajudasse no trabalho de construtor. E com essa nova rotina, Chad começou a ficar cada vez menos em casa. Até aqueles momentos em família que o casal estava esperando passaram a ser cada vez mais raros e eles acabaram se afastando. A Joey ficava muito sozinha e se sentia muito solitária. E o que deveria ser um momento feliz, aquele momento de início de família, de realização de um sonho, acabou se tornando muito difícil para a jovem mãe. Ela se sentia excluída pela família do marido e ignorada pelo próprio Chad. E essa solidão e isolamento acabou levando Joey a fazer algo que nem ela mesma imaginava que era capaz de fazer. Para amenizar a tristeza e a solidão, ela começou a procurar companhia em outro lugar, na internet. Ela começou primeiro jogando joguinhos online e depois de um tempo acabou conhecendo um cara. Ela começou a conversar com essa pessoa cada vez mais frequentemente, até que evoluiu para conversas pelo telefone. Aliás, ela não saía mais daquele telefone e o Chad logo acabou desconfiando. Um dia, quando a Joey não estava atenta, ele pegou o celular da esposa e resolveu vasculhar. E aí foi quando ele encontrou as evidências que precisava. Ele viu que ela estava trocando mensagens com outro homem. E ele se sentiu muito traído.
Mas tinha alguma coisa além disso? A gente sabe se eles chegaram a se encontrar de fato?
AP, eles não chegaram a se encontrar. Era um relacionamento somente virtual e pelo telefone. Mas de qualquer forma, isso abalou o marido. O Chad, então, resolveu desabafar com o seu pai, Brett, sobre o relacionamento, as crises que ele estava tendo. E ele também contou ao pai o que ele havia descoberto. O Brett, que nunca tinha aceitado a Nora e já não gostava muito dela, não fez questão nenhuma de amenizar o ocorrido. Pelas minhas pesquisas, na verdade, o Brett ficou mais colocando o dedo na ferida, meio que dizendo pro filho que ele já sabia que isso ia acontecer em algum momento. Além disso, o Brett não fez questão nenhuma de guardar segredos sobre o que o filho estava passando e contou tudo pro Randy. Um dia, Randy chamou Chad e uns amigos para uma noite de bate-papo e bebidas na casa dele, e William, o filhinho do casal, foi junto. E uma das primeiras coisas que o Randy falou pro irmão quando ele chegou foi sobre as mensagens que a Joey estava trocando com outro homem. E assim como o pai, parecia que o Randy queria era colocar o dedo na ferida, colocar fogo no parquinho. A família dele estava mais na vibe de provocá-lo, dizendo que haviam avisado, do que demonstrar algum afeto ou compaixão. E o Chad ficou muito chateado. Ele estava passando por um momento super complicado e tudo que ele precisava, na verdade, naquele momento, era o apoio das pessoas que ele amava. Nessa mesma noite, por volta de 11h30, mais ou menos, o Chad resolveu que ia embora da festa do irmão e pediu carona para um amigo. Aí eles fizeram o caminho de volta, mas assim que o carro parou na rua da casa dele e ele saiu, o Chad ouviu uma coisa estranha. Era como se fosse uma respiração ofegante vindo do chão. Quando ele olhou para frente da casa dele, ele viu algo caído e a princípio ele achou que era um animal ferido. Só que ele foi chegando mais perto e cada vez mais perto. E aí ele percebeu que não era um animal, era uma pessoa. E essa pessoa estava com o rosto todo ensanguentado, a cabeça ensanguentada e o cabelo cheio de sangue. Quando Chad se deu conta, ele pôde entender quem era a vítima caída no chão. Era Joey Crouch Hattenburn, sua própria esposa. Eu imagino que ele deve ter ficado apavorado, em choque. A Joey tinha sido brutalmente espancada e parecia ter sido deixada para morrer. O amigo do Chad então ligou imediatamente para a emergência e a conversa foi mais ou menos dessa forma. AP, eu vou pedir para tu ler a parte do amigo, por favor.
Claro, Rafa.
911, como posso ajudá-lo?
Mulher agredida, sangrando.
Senhor, o que aconteceu exatamente?
Eu não sei, é a esposa do meu amigo. Saímos do carro e...
Senhor, respire fundo. A ambulância já tá a caminho.
Ela está sangrando muito.
Entendi, mas como tá o sangramento dela?
Muito grave.
Certo, então precisamos que alguém controle esse sangramento.
Eu tô muito preocupado com a respiração dela. Tá muito ofegante e irregular.
Estamos indo, senhor. Enquanto o amigo ligava para a polícia, o Chad ligou para a sogra para contar o que tinha acontecido. Ele disse que a Joey não estava nada bem e imediatamente a mãe e a irmã correram para a casa deles. A polícia do condado de Hernando chegou minutos após a ligação para a emergência e Joey ainda estava lutando pela sua vida. E assim que os policiais botaram o olho naquela cena, ficou claro que não tinha sido um acidente. Alguém tinha feito aquilo propositalmente e a intenção era matar. Quando a ambulância chegou, Joey estava em estado grave. Ela chegou a ir para o hospital, mas infelizmente morreu algumas horas depois. Ao verem a vítima, os médicos descobriram que ela tinha sofrido um traumatismo craniano grave e havia sido espancada por um objeto bem rígido. Dada a natureza das agressões, os investigadores acreditavam que o crime tinha sido cometido por alguém que a conhecia, alguém próximo e que provavelmente estava com muita raiva dela. A autópsia determinou que Joey foi espancada até a morte. O seu assassino atingiu ela mais de 10 vezes com um objeto pesado e rígido. A maior lesão foi na parte atrás do crânio e foi brutal. Essa violência extrema geralmente tem muita emoção envolvida. De volta na cena do crime, a primeira pessoa que eles entrevistaram, é claro, foi o Chad. Eles queriam saber o básico, o que tinha acontecido, como havia sido o dia dele e se ele estava envolvido com aquela tragédia toda. AP, podes ler a parte do investigador pra gente, por favor?
Claro, Rafa, ele perguntou, abre aspas. Vocês passaram por algum problema? Ou algum de vocês tem uma ex-namorada ou um ex-namorado? Passaram por algum problema conjugal ultimamente?
E o Chad respondeu, não, mas eu peguei ela falando com alguém na internet e ela disse que era só virtual.
E o investigador prosseguiu, mas quem era?
O Chad falou, eu não faço ideia. Ela só me contou que tinha conhecido alguém na internet e eles estavam só conversando. E eu imagino, a Pê, que na hora, os investigadores se perguntaram se o ciúme e essa traição, mesmo que virtual, tinha levado o Chad a ficar com muita raiva e cometer alguma loucura. E naquele momento, ele se tornou o principal suspeito do crime. Ao investigar as pessoas ao redor do casal, a polícia descobriu que o Chad tinha alguns probleminhas de temperamento. Sandy, a amiga de Joey, relatou que anos antes, no casamento dela, ele fez um escândalo por nada. A Sandy jogou o buquê, coincidentemente, a Joey pegou, e um dos padrinhos se ajoelhou na frente da Joey e, tipo, colocou uma cinta liga em cima da perna dela, meio que brincando, assim. Ele não chegou a prender a cinta liga na perna, só que o Chad ficou completamente transtornado com essa brincadeira. Ele ficou pirado de ciúmes e fez um escândalo na frente de todo mundo. A Sandy, então, a noiva, procurou o Chad para pedir desculpa, reforçou que aquilo era só uma brincadeirinha e que ele não precisava ficar brabo. Mas ele não cedeu. Ele disse que era muito desrespeitoso fazer aquilo na frente dele e que ela não deveria ter permitido, e estava muito, muito nervoso. Mais tarde, ele acabou se acalmando, e ele e a Joey se acertaram, dançaram e se divertiram no restante da festa. Só que a amiga disse que aquilo ficou na cabeça dela. A forma como ele reagiu, a violência repentina, ela disse que aquilo deixou ela com a pulga atrás da orelha. Outra revelação que Sandy fez foi que uma semana antes do falecimento da amiga, o Chad a procurou a sós. Ele perguntou se ela sabia sobre o tal caso online e, apesar da Sandy não falar nada sobre o assunto, ela sabia de tudo. E ela relatou que ele estava extremamente irritado e nervoso. Outra pessoa questionada nessa investigação foi o Randy. Os investigadores queriam comprovar sobre o álibi que o Chad forneceu e o Randy confirmou. Eles estavam todos juntos na casa dele naquela noite e os dois não tinham saído do local. Só que os investigadores não acreditaram muito nessa história, não. Eles estavam extremamente desconfiados e propuseram que ambos fizessem um teste. O Randy e o Chad concordaram em fazer um teste de análise do estresse através da voz, que é uma espécie de teste de detector de mentiras através da voz. Então, eles fizeram esse teste e ambos passaram. Durante uma das conversas com os investigadores, o Chad acabou citando o Zack, o meio-irmão da Joey, que já tinha tido problemas com a polícia antes. Ele contou sobre a antiga treta dos irmãos e revelou que eles não se davam bem. Os investigadores então foram atrás do irmão da Joey e o questionaram sobre onde ele estava na noite do crime. De acordo com os policiais, ele foi solícito e parecia não ter nada a esconder. O Zeke afirmou que naquela noite ele tinha ido pegar um pagamento com o fornecedor e os investigadores, por fim, acharam que não fazia sentido nenhum ele ter assassinado a irmã. Ok, eles não eram melhores amigos, mas ficou claro que ele amava muito a Joey e estava muito triste com a morte dela. Então ele foi liberado e descartado como suspeito. De volta à estaca zero, os investigadores então se debruçaram em cima do caso. Até que um deles, o investigador George Lloydgreen, disse que teve um insight. Ele se deu conta de que eles deveriam olhar com mais afinco a outros integrantes da família do Chad, como, por exemplo, o pai dele, Brett. Os investigadores então o chamam para uma entrevista e o Brett contou passo a passo sobre o que ele estava fazendo na noite do assassinato da Nora. Ele relatou que tinha ficado em casa durante a noite toda, até receber uma ligação desesperada do seu filho dizendo que a Joey tinha sido atacada. Aí, nesse momento, ele saiu de casa e foi até a casa do filho, lembrando que a casa dos dois ficava somente 300 metros de distância. Para confirmar essa história, os investigadores resgataram depoimentos de alguns dos vizinhos que foram entrevistados na noite do assassinato. E acontece que eles haviam contado uma história bem diferente da que Brett relatou à polícia. Na verdade, os vizinhos disseram que tinham visto Brett em frente à casa da Joe e Chad antes dela ser assassinada. Quando os investigadores confrontaram Brett sobre esses acontecimentos, ele resolve mudar a versão de sua história. Não somente uma vez, mas algumas vezes. Ele confirmou que sim, que ele esteve fora de casa durante a noite. Primeiro ele falou que resolveu levar o cachorro para passear naquele horário. Depois ele disse que não. Na verdade, ele foi dar uma volta a pé sozinho, viu um carro suspeito parado e com luzes apagadas perto da casa do seu filho e da sua nora e resolveu confrontar aquele carro. Mas aí o carro foi embora bem na hora. Os investigadores perceberam que, na verdade, Brett estava inventando inúmeros argumentos para justificar a presença dele próximo à casa do filho naquela noite. O interrogatório durou mais de 5 horas, mas o Brett continuou afirmando que não tinha feito nada contra a Nora. Ele disse, abre aspas, "Eu jamais faria algo para machucar a Joey. Não era eu que estava lá. Eu nunca faria mal a ela." Fecha aspas. Enquanto ele estava sendo interrogado, os investigadores perceberam que não era mais o Chad o principal suspeito do caso. Agora era o Brett. No entanto, eles não tinham provas físicas que ligassem ele ao assassinato. E sem uma confissão, não poderiam fazer nada. Os investigadores então decidiram uma estratégia um pouco mais ousada. Eles chamaram o Chad da delegacia e relataram a terrível verdade. O pai dele era agora o principal suspeito pela morte da Joey. E a ideia de contar tudo ao Chad era para que ele agisse de forma a convencer o pai a confessar esse crime.
Mas deve ter sido horrível ouvir isso, né? Ele sabia que o pai era controlador e tudo mais, sabia que não gostava lá tanto da Joey, mas ouvir isso dos policiais deve ter sido uma coisa muito impactante. O Chad topou fazer isso para tentar incriminar o próprio pai?
Olha, no início não, AP. Ele disse que não poderia fazer isso com o próprio pai. Só que os investigadores tentaram, foram amaciando e disseram ao Chad que aquele era o momento ideal para fazer aquilo, porque todas as emoções estavam em evidência. E não demorou muito para que o Chad cedesse e concordasse. E aí ele perguntou o que, que ele teria que fazer. Da delegacia, com o gravador ligado, o Chad fez uma ligação que estava sendo gravada pelos policiais. Tu pode ler a parte do Chad, por favor, AP?
Claro, Rafa.
Alô?
Oi, pai, sou eu.
O que, que aconteceu, cara?
Aconteceu que eu acabei de sair da delegacia e eles me interrogaram de novo. Eles me disseram que tinha um cara suspeito na frente de casa.
Não, não, você sabe muito bem que não era eu. Eu não faria isso.
Eu te perdoo, pai.
Pois é, a ligação não deu certo. O Brett não falou nada que os policiais já não tivessem ouvido antes. Só que 11 dias após o crime contra Joey, o xerife Phil Larkin e 4 outros policiais do condado de Hernando foram até a casa do Brett, novamente, para intimá-lo a ir à delegacia prestar um novo depoimento. Quando o xerife bateu na porta, o Brett abriu a porta e jogou um coquetel molotov nos policiais e começou a atirar com uma pistola de pregos. Os policiais revidaram com tiros e um deles acabou acertando o abdômen do Brett e ele por fim se rendeu. Na delegacia, eles começaram a interrogá-lo pela segunda vez, mas ele manteve a sua versão do evento de que ele jamais faria aquilo com a Joey. Esse interrogatório já durava mais ou menos umas 7 horas, até que finalmente ele contou a verdade. Ele disse, abre aspas, "Eu tava com muita raiva com toda essa história dela pular a cerca." Fecha aspas. E pelo jeito, essa raiva transbordou e teve consequências terríveis em 16 de setembro de 2011. De acordo com os promotores do caso, Brett esperou Joey em frente à casa dela. Quando ela chegou, Ela estranhou ver o sogro ali naquele horário, sozinho, e foi logo perguntando o que ele estava fazendo ali. Ele disse que ambos precisavam conversar e não poupou palavras. Ele perguntou diretamente se ela estava saindo com alguém. Ela ficou com medo e tentou ligar para a polícia. E aí o Brett arrancou o celular da mão dela. Ela ficou apavorada e ele tinha um cano no porta-malas do carro dele. Foi aí que ele pegou o cano, ordenou que ela largasse o telefone e começou a gritar. Sem nenhuma dó, ele tapou a boca dela com a mão e começou a espancá-la. Ela caiu no chão, só que o Brett não tinha acabado toda a história. Ele pegou a bolsa da Joey, espalhou tudo pelo chão perto de onde ela tinha caído e não foi à toa. Ele justificou essa atitude dizendo que assim a polícia pensaria que tinha sido um assalto. E aí, depois de fazer isso, ele foi embora, deixando-a pra morrer.
Nossa, então ele matou a própria nora e ainda quis enganar todo mundo.
Exato. No dia 27 de setembro de 2011, a polícia prendeu Brett Hattenburn e o acusou de assassinato da sua própria nora. Em março de 2014, 12 jurados o consideraram culpado por matá-la. Durante o julgamento, por mais ou menos uma hora, o Brett leu uma declaração desconexa perante o juiz do condado de Hernando, Daniel Merritt Jr. Ele relatou que não era o assassino, em vez disso ele disse que se tornou vítima de um bando de mentiras de detetives desonestos, que o forçaram a fazer uma falsa confissão do crime. Só que o juiz Daniel não se comoveu com a carta dele, não. E a sentença foi uma das piores possíveis. O Brett foi condenado à prisão perpétua, mais 105 anos adicionais, por 6 acusações de agressão agravada, 2 acusações de fabricação ou lançamento de um dispositivo destrutivo e 1 acusação de roubo. No julgamento, vestido com um macacão laranja da prisão, o Brett ouviu as palavras do grupo de familiares e amigos de Joey que deram as suas declarações. A mãe da Joey, Carolyn Crouch, relembrou a noite em que o próprio Brett a recebeu para consolá-la depois de saber o que tinha acontecido com a sua filha. Ela disse enquanto olhava na direção dele, abre aspas, "Mal sabia eu que estava abraçando o assassino da Joey. Você é um monstro, você não tem remorso e ninguém vai sentir a sua falta", fecha aspas. A amiga Sandy disse ao Brett que ele nunca conseguiria afastar a Joey da família e amigos, e que ela sempre seria lembrada. 4 anos depois, Brett morreu na prisão de causas naturais. E ele deixou para trás 2 famílias destruídas. O pequeno William perdeu sua mãe, um marido perdeu a esposa, a mãe perdeu a filha, uma irmã perdeu a irmã. A irmã de Joey relatou, abre aspas, "Ela era o bebê da minha mãe, sua primeira filha, a pessoa com quem ela poderia conversar. Isso deixou o coração da minha mãe despedaçado", fecha aspas. Hoje, Chad tem 45 anos e, de acordo com o site Cluster Maps, ainda mora na mesma casa onde morava com a Joey. Hoje, ele mora com a mãe dele e seu filho, William. Alguns nomes e aspectos foram adaptados na minha interpretação desse caso.
O episódio de hoje foi gravado por mim, AP, editado e mixado por Marcos Cazuza e é uma produção Guri Studios.